prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
11 horas e 7 minutos. Estamos de volta agora para a terceira meia hora do Gente em Debate. Senac abre 105 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes em Rio Branco. Quem conta pra gente é Dejanine Oliveira.
Quem busca qualificação profissional sem custo tem uma nova oportunidade em Rio Branco. O Senac Acre está com inscrições abertas para 105 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional pelo programa Senac de gratuidade, o PSG. As inscrições são presenciais e seguem até o dia 22 de julho, na Escola Frei André Maria Ficarelli, na Cidade do Povo. As oportunidades são destinadas a pessoas de baixa renda, com renda familiar per capita de até 2 salários mínimos, priorizando estudantes ou egressos da educação básica que também sejam trabalhadores, empregados e desempregados. Ao todo, são ofertadas 35 vagas para cada um dos 3 cursos disponíveis. Assistente financeiro com carga horária de 160 horas, frentista também com 160 horas e técnicas avançadas de vendas e atendimento, com duração de 40 horas. As aulas serão realizadas no Núcleo de Educação Profissional, o NEP, na Escola Frei André Maria Ficarelli, localizada na Cidade do Povo. As inscrições são realizadas por ordem de chegada, no horário de 8 às 11 horas da manhã e de 1h30 às 4 horas da tarde. Para participar, os candidatos devem atender aos pré-requisitos específicos de cada curso, além de apresentar documentos como RG e CPF, comprovante de endereço e de escolaridade. Segundo o edital, caso as vagas sejam preenchidas, os demais inscritos passarão a compor uma lista de espera. Se houver desistências ou cancelamentos nos próximos dias de aula, os candidatos serão convocados seguindo a ordem de inscrição. Os cursos têm início entre os dias 22 de julho e 6 de agosto, conforme a formação escolhida. O objetivo é ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho por meio da capacitação profissional gratuita, voltada à população em situação de vulnerabilidade social. Com informações do Continuet Notícias, Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Gente em Debate Saúde.
No Acre, 11 horas e 8 minutos. Estudo do Unicef revela alto número de cesáreas sem necessidade médica. A reportagem é de Tatiana Alves.
Um estudo divulgado pelo Unicef nesta segunda-feira revela que muitas brasileiras que desejam ter um parto normal acabam passando por uma cesariana sem necessidade médica. Entre os motivos estão a falta de informações durante o pré-natal, a pouca participação dos parceiros e o acesso limitado à analgesia, à administração de medicamentos para alívio da dor. 60% do total de nascimentos no Brasil são realizados por cesariana. Considerando apenas a rede particular, esse percentual chega a quase 90%. A especialista em saúde e nutrição do Unicef no Brasil, Stephanie Amaral, avalia que há uma diferença importante entre o número de mulheres que querem um parto normal e o daquelas que efetivamente tomam essa decisão. Ela cita uma série de fatores que contribuem para a escolha final pela cesariana.
Pesquisas mostram que em torno de 70% das mulheres querem um parto normal, porém o Brasil está entre os 3 países com maior número de cesarianas do mundo. E ouvindo gestantes, puérperas e profissionais de saúde, a nossa pesquisa mostra que essa decisão vai muito além de uma escolha individual da mulher.
De acordo com o levantamento, ao longo da gravidez, a mulher recebe influências de familiares, profissionais de saúde, experiências de outras pessoas e até de fatores culturais e sociais que podem afetar a decisão pelo parto normal ou pela cesariana. O estudo ouviu mais de 130 pessoas entre gestantes, puérperas e profissionais de saúde em Belém e São Paulo. Um dos achados aponta que mães, avós, tias e sogras exercem forte influência sobre as futuras mamães e que os parceiros podem defender uma cesariana para interromper o sofrimento da gestante em trabalho de parto. A pesquisa também identificou que a falta de oferta de medicamentos analgésicos faz com que algumas mulheres enxerguem a cirurgia como a única alternativa para lidar com a dor. Já na rede privada, a estrutura oferecida pode influenciar na escolha pela cesariana, mesmo sem indicação clínica. Por outro lado, a recuperação mais rápida, o medo da cirurgia e experiências positivas anteriores aparecem entre os principais motivos para a escolha do parto normal. Com base nos resultados, o Fundo das Nações Unidas para a Infância lançou a campanha Parto Normal, uma escolha que merece respeito, que busca incentivar o debate e ampliar o acesso a informações sobre o parto seguro, humanizado e respeitoso.
Agora são 11 horas e 12 minutos. Pacientes do SUS com diabetes começam a receber insulina mais moderna. Distribuição da Glargina começou nesta segunda-feira para 16 estados. Quem conta pra gente é Cristiane Ribeiro.
Pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde, com diabetes tipo 1 ou 2, que recebiam a insulina NPH, vão receber agora a insulina Glargina. O medicamento é mais moderno, de ação prolongada e que, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação diária, ao contrário de outros métodos terapêuticos que exigem até 3 administrações. O público-alvo são pacientes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou 2. O medicamento está sendo distribuído em postos de saúde e clínicas da família. De acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento com a glargina é mais eficaz, controla mais a glicemia, reduz o risco de hipoglicemia e ajuda na adesão e continuidade do tratamento. Até esta segunda-feira, foram encaminhados mais de 254 mil tubetes de insulina glargina para 16 estados. Também foram distribuídas 52.350 canetas reutilizáveis para a aplicação do medicamento. A previsão é que todos os estados recebam os insumos até o fim deste mês. A transição da NPH para a glargina vem de uma parceria para o desenvolvimento produtivo que viabiliza a produção nacional do medicamento e estoques mais seguros para o SUS. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Distribuir cestas básicas configura abuso de poder nas eleições. Confira detalhes na reportagem de Igor Pereira.
Distribuir cestas básicas ou usar escolas públicas para propaganda durante o período eleitoral pode configurar abuso de poder político e econômico. Segundo o TSE, o abuso de poder acontece quando a liberdade do cidadão é cerceada ou a consciência política é manipulada para favorecer determinado candidato. Na prática, a justiça identifica o abuso de poder econômico na distribuição de vale combustível, por exemplo. Já o abuso de poder político é identificado no uso de prédios e escolas públicas para fazer campanha, na distribuição de cestas básicas e realização de obras públicas onde o candidato é sócio da empresa contratada. Outras práticas, como transporte de eleitores para reuniões ou no dia da eleição, também são ilegais. Também é proibido o uso de publicidade oficial de governos, como obras, programas e serviços, para promover nomes, símbolos ou imagens de autoridades candidatas. Todas as regras estão no site tse.jus.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Agora são 11 horas 15 minutos, 11:15. Lula chama Trump de pirata por cobrança de taxa em Hormuz. Yuri Wilson traz os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de cobrar uma taxa de 20% sobre cargas que atravessam o Estreito de Hormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte mundial de petróleo. A declaração foi feita durante uma visita ao Instituto Mauá de Tecnologia em São Paulo, após Trump afirmar que os Estados Unidos assumiriam o papel de guardiões da região e que deveriam ser remunerados pelos custos com a segurança da passagem. Ao comentar a proposta, o presidente Lula classificou a iniciativa como incompatível com os princípios democráticos e criticou a possibilidade de lutar com um conflito internacional.
Ele fez um tweet, a Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir, mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Não é isso? Antigamente isso chamava-se pirataria. Então, um Estado importante como os Estados Unidos, que eu acho que durante muito tempo combateu a pirataria, não pode agora virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar. Porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles. Ele não estava fechado. Não foi o Brasil que inventou a guerra com o Irã, foi? O Brasil deu algum tiro? Não. O Brasil matou alguém? Não. Foi ele que inventou essa guerra.
A proposta de Donald Trump contrasta com declarações feitas por ele mesmo em junho, quando afirmou que não haveria cobrança pelo uso da rota. O governo iraniano reagiu imediatamente e afirmou que não aceitará qualquer tentativa de intervenção norte-americana na administração do estreito. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Notícia.
Solicitação para votar em outra cidade começa dia 20 de julho. Igor Pereira.
Os eleitores que estiverem fora de sua cidade nas eleições podem participar do pleito com o voto em trânsito. A medida permite que quem estiver fora do seu domicílio eleitoral exerça o direito ao voto em outra sessão. A solicitação começa no dia 20 de julho e segue até o dia 20 de agosto e pode ser feita online no site do TSE. A possibilidade é restrita para quem estiver nas capitais ou em cidades com mais de 100 mil eleitores. Funciona assim. Se o eleitor estiver em uma cidade dentro do seu próprio estado, pode votar para todos os cargos em disputa, presidente, governador, senador e deputados. Caso esteja em outro estado, o voto fica limitado apenas para o cargo de presidente. A Justiça Eleitoral pontua que se a habilitação para o voto em trânsito for aprovada, o eleitor fica obrigado a votar no local indicado, perdendo o direito de votar na sua sessão de origem, mesmo que desista da viagem. Caso não compareça ao local escolhido, o cidadão deve justificar a ausência. Os detalhes no site tse.jus.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Agora são 11:19. Olha, a CNJ reforça ações de proteção à infância e adolescência. Quem conta pra gente é Edir Gaia.
A proteção de crianças e adolescentes, o fortalecimento da convivência familiar e os desafios do ambiente digital estão no centro das ações do Conselho Nacional de Justiça. As iniciativas integram o programa Infância a Priori, que reúne e fortalece as políticas do Judiciário voltadas à infância e à juventude. Deste 13 de julho, data em que o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos, o CNJ destaca medidas para ampliar a efetividade dos direitos previstos na legislação. Entre elas está um diagnóstico nacional das estruturas responsáveis pelas políticas de infância nos tribunais, que vai orientar melhorias em todo o país. O programa também busca ampliar o acolhimento familiar de crianças afastadas do convívio com os pais, modalidade considerada prioritária pelo ECA, mas ainda pouco utilizada no Brasil. Outra frente de atuação é a proteção no ambiente digital, com regras para a participação de crianças e adolescentes na produção de conteúdo para a internet, reforçando a prevenção de violações de direitos. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
No Acre, 11 horas e 20 minutos. Seguro de crédito ganha espaço entre pequenas empresas. Com mais detalhes na reportagem de Karina Chagas.
Juros elevados, inflação, tarifaço americano e tensões geopolíticas aumentam as incertezas dos empresários brasileiros, principalmente para pequenas e médias empresas que possuem vendas para o exterior. O risco de ter o caixa comprometido por inadimplência tem impulsionado a busca pelo seguro de crédito. Daniel Nobre, membro da Comissão de Crédito e Garantia da FENSEG, a Federação Nacional de Seguros Gerais, explica que o produto pode cobrir riscos por não pagamento por parte do importador, recuperação judicial, falência e até riscos políticos.
Um evento de inadimplência, desde a mora prolongada, por exemplo, até que seja um atraso simples, até os eventos de insolvência, né? Que na legislação brasileira seriam os equivalentes à recuperação judicial, à recuperação extrajudicial ou à falência decretada. E o risco político, ele contempla eventos em que o país de domicílio do importador, ele impõe alguma restrição, alguma regulação ou alguma contingência, né, em que o importador não consiga ter acesso ao mercado de divisa, não, ou não consiga remeter divisas para quitar seu compromisso de pagamento com o exportador.
Daniel Nobre destaca ainda que a medida oferece mais segurança nas vendas para o exterior, principalmente em períodos de mais estabilidade econômica, como o tarifaço anunciado pelo governo americano.
Esses eventos, de fato, pelo seu caráter não antecipado, em que as empresas não, de maneira preventiva, elas não conseguem se precaver, tá? Então, o seguro de crédito, nesse sentido, né, pela solidez das seguradoras, pelas coberturas oferecidas, elas podem, então, mitigar as consequências para os segurados, né, quando ocorre inadimplência decorrente desses eventos. Então, nesse contexto, eu diria que ele é até mais estratégico e muito importante, um instrumento de gestão muito importante para que as empresas possam, então, conviver, né, possam mitigar os efeitos, tá, de riscos decorridos desse contexto, dessa conjuntura.
A ampliação do acesso das pequenas e médias empresas ao seguro de crédito no início do ano também tornou o produto mais acessível. Para a contratação do seguro de crédito, as seguradoras analisam o perfil e o nível de exposição do cliente ao risco de inadimplência para o mercado em que atende. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Muito obrigado, Karina Chagas. Olha, nós vamos agora direto para os nossos ouvintes. Solta aí, Massolé. É, chegou a hora do nosso ouvinte, é você mesmo, tá bom? Você que manda mensagem todos os dias aqui e você que está chegando agora. Nós temos sempre pessoas novas, né, Thaís? Mandando sempre mensagem. Hoje nós estamos ao vivo na sua live aí, muita gente.
Na minha rede social, tem muita gente acompanhando, social, né? Tá mandando mensagens. Eles olham na live e mandam mensagem no WhatsApp.
É, isso é bom, isso é bom.
Mas assim, no número do Gente em Debate, recebemos uma mensagem da dona Joana Cerqueira. Bom dia, dona Joana.
Bom dia, pessoal da Difusora de Rio Branco. Aqui quem fala é a Joana de Tarauacá, do ramal Xilinga. Passando um alô aqui pra vocês e passa um alô aqui pra nós, tá bom? Nós estamos do ramal do Xilinga, tá? Todos, um alô pra todos os pessoal do ramal do Xilinga. Inclusive meu esposo, Francisco Alves, tá bom?
Olha, ramal do Pixilinga, uma vez, meu irmão, eu dei aquela porra de Pixilinga. Muita Pixilinga, a bicha coça muito, né? Esse ramal, será que tem muita Pixilinga lá no ramal do Pixilinga?
É?
É, na galinha. Eu criava um bichinho lá em casa e deu esse problema, sabe? Mas pensa num negócio complicado, é Pixilinga. Você já viu, Ted? Você já sentiu o drama quando tem muita Pixilinga no quintal?
Não recordo.
Não recorda?
Não.
É, mas tem muita. Pra você, eu não lembro, né?
Agora eu sou mocinha da cidade. Faz tempo que eu não vou no achar.
Pois é, olha, você aí que tá nos ouvindo, você já sentiu o drama? O que, que é você estar no quintal infestado de Pixilinga? Meu amigo, é complicado, é complicado. Vamos e aí é o ramal do Pixilinga.
Vamos ver quando a gente for dar essa volta na bajola do Dog Jamaica.
Você quer andar na bajola do Dog Jamaica?
Ele chama muito a Jess Parada.
A Jess agora, Jess Parada, só para fazer o registro, ontem, né, o irmão dela foi sepultado ontem à tarde. As nossas condolências à nossa amiga Jess Parada. quer, Márcio Alberto? Tá, na sequência. Depois do intervalo. Então, assim, você que está ouvindo Gente Debate, você pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp. E agora estamos aqui ao vivo também através do Thaís Carolina. Thaís com K.
Thaís com TH, Carol com K. Então, temos também mandando um alô pro Dog Jamaica, como acabei de citar ele. Ali de Santos, que já falamos mais cedo, sim, né? Temos também a Fabiola Pontes.
Fabiola, fala de onde, Fabiola?
Fabiola Pontes.
Onde tu tá, Fabiola? Cena
Linha
Madureira, né?
Linha Seca,
Cena Madureira.
Isso.
Um abração, Fabiola. Vamos com mais ouvinte, vamos faturar?
Vamos faturar, bora?
Então vamos ao intervalo comercial e na sequência você vai conferir.
Polícia prende homem que vendia CNHs falsas por mais de R$3.000 no Acre.
Após protesto e agressões em frente à Prefeitura de Rio Branco, transporte coletivo deve ganhar reforço de mais ônibus ainda esta semana.
A menos de um mês da Expo Acre 2026, seguem os preparativos no Parque de Exposições Will de Viana para receber o maior evento do estado.
É, você vai conferir essas e outras notícias logo mais. O intervalo comercial, voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até R$30.000 na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até R$40.000 na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até R$10.000 na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Chegou o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Venha conhecer o lançamento que vai conquistar você. Novo Hyundai i20 a partir de R$99.990 e tem condições imperdíveis. Taxa de 0,99% em até 36 parcelas. E você compra agora e só começa a pagar em janeiro de 2027. Não perca essa oportunidade. Faça um test drive e venha descobrir o novo Hyundai i20 na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11:30. Vamos voltar aqui com informações ao vivo.
Gente em debate, segurança.
Falar de segurança, nós vamos direto para
Notícias do interior.
É, vamos trazer informações direto de Cruzeiro do Sul. Nonato Costa chegando, polícia militar prende mulher apontada como elo entre traficantes do Peru, Acre e Nordeste brasileiro, que esse elo tá bem longo, né, Nonato? Que coisa, hein? Mas a Polícia Militar prendeu esta mulher, foi isso? Bom dia.
É isso mesmo, né? Isso demonstra o grande trabalho que a Polícia Militar e as Forças de Segurança Integradas estão realizando. A prisão desta mulher, apontada como uma das principais articuladoras da comunicação entre integrantes de uma organização criminosa com atuação no Peru, no Acre, na região nordeste do país. A prisão foi realizada por equipes da Rotan, Rondas Ostensiva Tático Móvel, da Companhia de Policiamento Especializado do 6º Batalhão em Cruzeiro do Sul. De acordo com o subcomandante do 6º Batalhão, capitão Thales Campos, a suspeita, conhecida com o apelido de Morena do Gueto, estava foragida da justiça há cerca de um ano e possuía um mandado de prisão em aberto. De acordo com o oficial, levantamentos do setor de inteligência e informações repassadas ao Centro de Operações da Polícia Militar indicaram que a mulher exercia um papel estratégico dentro da organização criminosa, funcionando como elo de comunicação entre criminosos que atuam no Peru, no Acre e no Nordeste brasileiro. No momento da abordagem, a suspeita tentou destruir o próprio celular, arremessando o aparelho ao chão, numa tentativa de impedir que o conteúdo fosse utilizado durante as investigações conduzidas pela Polícia Civil. Ela era uma ponte de comunicação entre integrantes da organização criminosa. Com a prisão, a facção perde uma peça importante na sua estrutura de articulação, destacou capitão Thales Campo. O aparelho celular foi apreendido e será periciado pela Polícia Civil e dará continuidade às investigações para identificar outros envolvidos e esclarecer a atuação da suspeita. Ainda segundo o subcomandante, somente em 2026, o 6º Batalhão da Polícia Militar já cumpriu 113 mandados de prisão na região do Juruá. 3 dessas prisões ocorreram no último fim de semana e a captura da suspeita elevou o total para este número. A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. Antes de encerrar minha participação hoje, Damião, só para avisar que a cidade está sem internet desde as 10 horas e 20 minutos aproximadamente, não é? O sinal de internet dos telefones celulares caíram aqui na região e estamos sem comunicação, apenas as redes móveis funcionando. É isso. Grande abraço para você, Damião, e para todos que estão nos ouvindo de Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Nonato Costa, trazendo as informações ao vivo, direto de Cruzeiro do Sul. Pois é, como Nonato trouxe para a gente, Cruzeiro do Sul está sem internet. Sem internet. Que possa ser restabelecido o serviço, né? E a população possa continuar sua vida com o sinal de internet, realizando as suas atividades diárias. Agora nós vamos sair de Cruzeiro do Sul, vamos para Sena Madureira. Jusa Bispo chegando. Olha, a Polícia Militar apreende quase 16 quilos de maconha em Sena Madureira. E também o suspeito. É isso, Jusa? Bom dia.
É isso mesmo. E a você, Carolina, e também e a todos os ouvintes do Gente em Debate. Pois é, a Polícia Militar apreende quase 16 quilos. Aí o Cristo Libertador, o 8º Batalhão da Polícia, por meio do agudo extensivo, um giro, realizou nesta segunda ponte a apreensão de uma farta quantidade de droga. Para se ter uma ideia, quase 16 quilos de maconha foram retirados do grupo. A ocorrência foi processada no bairro após por parte dos militares no trânsito da ação, um suspeito levado para a delegacia. A apreensão é um golpe e enfraquece de certa maneira os criminosos. Os tabletes foram levados para a unidade de segurança pública e dados posteriormente. Aqui
o contato não está muito tranquilo, né? Mas deu de entender a informação. Chegou a informação, Aí o Jusa Bispo trouxe direto de Sena Madureira, onde a justiça, a polícia militar, apreende quase 16 quilos de maconha e também, né, foi preso aí o cidadão que estava portando essa droga. Não pode. Não pode, né, Thaís Caroline?
Não pode mesmo.
Vamos seguir?
Vamos. Justiça condena homem a mais de 57 anos por abusar da filha e da enteada no Acre. Ronaldo Duarte.
Chega, Ronaldo. A Justiça do Acre condenou um homem a 57 anos e 5 meses e 21 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de estupro de vulnerável contra a filha e a enteada de 12 e 9 anos. Além de violência psicológica contra a companheira. O caso ocorreu em Feijó. Segundo o Ministério Público do Acre, os abusos ocorreram durante cerca de um ano e meio. Em um dos casos, a violência resultou na gravidez de uma das vítimas. Fato confirmado por exames de DNA, o que aumentou a pena aplicada. Além da condenação, a justiça determinou o pagamento de 50 mil de indenização por danos morais para cada vítima. O MP informou que recorrerá da decisão para pedir o aumento da pena. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Conselho Tutelar registra 11 casos de estupro de vulnerável em Sena Madureira. Quem vai nos dar mais detalhes é Gladys Miriam.
O Conselho Tutelar de Sena Madureira divulgou um levantamento que aponta um dado preocupante. Somente neste ano já foram registrados 11 casos de estupro de vulnerável no município, incluindo as zonas urbana e rural. De acordo com a legislação brasileira, o crime de estupro de vulnerável ocorre quando a prática do ato sexual ou outro ato libidinoso com menores de 14 anos, independente de consentimento. A lei também protege pessoas que, por enfermidade, deficiência mental ou qualquer outra condição, não tenham capacidade de compreender ou oferecer resistência. Segundo o conselheiro tutelar do município, Emerson Espíndola, a maioria dos casos registrados em Sena Madureira envolvem pessoas do próprio convívio familiar da vítima. O órgão reforça que o combate a este tipo de violência depende também da participação da população por meio de denúncias.
Como você mencionou, foram 11 casos atendidos aqui pelo Conselho Tutelar, se tratando do estupro de vulnerável. Antes de falar das medidas que o Conselho Tutelar toma, eu gostaria de frisar que o estupro de vulnerável é um crime cometido por menores de 14 anos de idade, segundo o Código Penal do artigo 217, parte A, diz que o estupro de vulnerável é todo e qualquer tipo de ato libidinoso contra menores de 14 anos de idade, ou seja, 13 anos de idade, por mais que tenha o consentimento, isso não é levado em conta da vítima, né? Diante da situação, nós sempre fazemos orientação para adolescentes também, tendo em vista que o adolescente pode responder criminalmente com uma maneira diferente do crime em si, que é o ato infracional, que é análogo ao crime de estupro de vulnerável. Ou seja, por mais que a vítima tenha dado consentimento, a lei diz que é crime, todo e qualquer tipo de ato libidinoso. E o que seria ato libidinoso? Muitas pessoas pensam que o estupro de vulnerável ocorre apenas quando há a relação sexual, e não é isso. O estupro de vulnerável, como eu falei, é todo e qualquer tipo de ato libidinoso. Seja toque de carícia, seja um beijo de língua, cometido por adolescentes ou até mesmo por maiores de idade com 18 anos. Eu gostaria de falar que a pena é de 8 a 12 anos de prisão, tendo em vista que essa pena pode ser aumentada quando se acontece dentro do seio familiar. O artigo 226, inciso 2, vai falar sobre isso do Código Penal, que a pena aumenta pela metade, ou seja, é uma punição mais severa. E por incrível que pareça, sempre acontece as situações dentro do seio familiar. Às vezes é o tio, às vezes é o padrasto, às vezes é o avô, é o próprio pai, ou é um primo. Então essa situação acontece na maioria das vezes no seio familiar. E como a população pode ajudar? Nós agradecemos de fato aqui Sena Madureira, que é uma população muito assídua, muito participativa no Conselho Tutelar, quando se trata do crime de estupro vulnerável. Ligando para o Conselho Tutelar, vindo até o Conselho Tutelar, ou até mesmo a polícia, né? O 190, ou a polícia civil na delegacia. Esses são os meios de comunicação que você pode estar denunciando um estupro de vulnerável. Lembrando que mesmo que o pai ou a mãe esteja liberado, isso é configurado crime perante a lei.
Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam para o Sistema Público de Comunicação.
A Polícia Civil do Acre investiga a denúncia de agressão física contra a Rainha do Carnaval 2025 de Rio Branco. Os detalhes você vai conferir agora na reportagem de Thaís Caroline.
A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher iniciou as investigações sobre a denúncia de agressão física registrada por Érica Oliveira, a rainha do Carnaval 2025 de Rio Branco. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima e a agressão teria ocorrido durante o processo de separação do casal. Ao procurar a delegacia para registrar a ocorrência, Érica apresentava marcas visíveis no pescoço e a vítima recebeu a guia para realizar o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, procedimento que irá comprovar oficialmente as lesões. Além do registro da ocorrência, Érica solicitou medidas protetivas de urgência. O pedido foi encaminhado ao Poder Judiciário e aguarda decisão. De acordo com a delegada adjunta da DEAM, Kelsinaira da Costa, o fato de a agressão ter ocorrido na presença do filho da vítima, de apenas 9 anos, pode agravar a pena do investigado, conforme prevê a legislação. O inquérito policial já foi instaurado e a Polícia Civil tem até 30 dias para concluir as investigações. Nos próximos dias, o suspeito será intimado para prestar depoimento. A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher reforça que mulheres vítimas de violência doméstica devem procurar imediatamente a polícia para registrar a ocorrência e solicitar as medidas de proteção previstas em lei. Thaís Caroline para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Ainda falando sobre agressão à mulher, Acre registra 357 denúncias de violência contra a mulher no primeiro semestre. Ronaldo Duarte vai trazer essas informações.
O Acre contabilizou 357 denúncias de violência contra a mulher entre janeiro e junho deste ano, conforme dados atualizados até 30 de junho. A maioria dos registros foram feitos pelas próprias vítimas e os casos ocorreram principalmente dentro das residências. O tema voltou a ganhar destaque após a influenciadora Érica Oliveira denunciar uma suposta tentativa de feminicídio praticada pelo ex-companheiro. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Na última semana também, o estado registrou 2 feminicídios em um intervalo de 48 horas, nos municípios de Manuel Urbano, Feijó e Cruzeiro do Sul. Em ambos casos, os suspeitos tiraram a própria vida após os crimes, reforçando o alerta para a gravidade da violência contra as mulheres no Acre. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito séria essa informação, né? Por mais que tenha o governo, faça muita ação contra esse tipo de violência, a gente ainda enfrenta hoje em dia muito questão de agressão, perseguição contra as mulheres.
São quase 400 denúncias né?
Chega a ser triste, né?
Opa.
É vergonhoso até. Mas seguimos. Jovem baleado na cabeça em Brasileia é transferido para Rio Branco em estado crítico. Roseli Farrapo.
O jovem Maico de Souza Borges, de 23 anos, foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco após ser baleado na cabeça durante uma tentativa de homicídio registrada em Brasileia. O estado de saúde da vítima é considerado crítico. A transferência ocorreu por volta das 15h40, em uma unidade de transporte avançado após o quadro clínico do paciente apresentar agravamento no Hospital Regional Raimundo Chá. Segundo as primeiras informações, Maico foi atingido por um disparo de arma de fogo na região da cabeça, entre o ouvido e a nuca. O projétil teria ficado alojado, aumentando a gravidade dos ferimentos. A tentativa de homicídio ocorreu no bairro Francisco Peixoto, nas proximidades do Hospital Raimundo Chá. De acordo com informações preliminares, a vítima foi deixada na entrada da unidade hospitalar por uma pessoa ainda não identificada. Na ocasião, Maico estava consciente e recebeu atendimento médico de urgência. Com a evolução do quadro clínico, a equipe médica solicitou a transferência imediata para a capital acriana, onde o jovem seguirá sob cuidados especializados, conforme o boletim de ocorrência registrado pelo 5º Batalhão da Polícia Militar. Familiares informaram que desconhecem as circunstâncias do crime e afirmaram não saber se Maico possuía desavenças que pudessem ter motivado o atentado. A Polícia Civil de Brasileia instaurou investigação para identificar o autor dos disparos, esclarecer a motivação da tentativa de homicídio e localizar a arma utilizada no crime. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
11h47. Homem é preso por suspeita de vender CNHs falsas no Alto Acre. Não pode, hein? Vamos conferir na reportagem Ronaldo Duarte.
Um homem foi preso pela Polícia Militar na última segunda-feira, suspeito de fabricar e vender carteiras nacionais de habilitação falsas nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia. A investigação começou após o Detran identificar um documento falso durante um processo de transferência de veículo. Com as informações repassadas, policiais do 5º Batalhão localizaram e prenderam o suspeito. De acordo com as investigações, cada CNH falsificada era comercializada por cerca de R$3.000 a R$4.000. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que continuará as apurações para identificar outros envolvidos e possíveis compradores dos documentos irregulares. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 11h48, 11h48.
Após protesto e agressões em frente à Prefeitura de Rio Branco, transporte coletivo deve ganhar reforço de mais ônibus ainda esta semana. Os detalhes, quem traz pra gente é Jefferson Dourado. Notícia.
Uma semana após a redução da frota, apenas 39 ônibus seguem em circulação, pouco mais de 40% dos 94 veículos considerados necessários para atender a demanda da cidade. A diminuição ocorreu após parte da frota da empresa Rico Transportes ser apreendida por determinação da justiça, devido a uma dívida milionária. Com isso, usuários enfrentam ônibus lotados, longas filas e aumento no tempo de espera. Para amenizar a situação, a RB Trans anunciou que pretende reforçar a operação com cerca de 20 ônibus até o próximo sábado. 10 veículos devem voltar a circular ainda nesta semana, enquanto representantes da prefeitura tentam, em Brasília, liberar outros 12 ônibus apreendidos. A administração municipal também estuda autorizar temporariamente a circulação de vans e micro-ônibus para o transporte de passageiros. A crise motivou um protesto de estudantes da Universidade Federal do Acre, realizado em frente à Prefeitura de Rio Branco. A manifestação terminou em confusão, com empurrões e agressões entre estudantes e servidores municipais. Imagens registraram um estudante sendo derrubado durante o tumulto. Os manifestantes afirmam que houve uso de spray de pimenta em excesso pela polícia. Em nota, a prefeitura informou que respeita o direito à manifestação, mas afirmou que parte dos estudantes tentou invadir o prédio público, provocando momentos de tensão. A administração também repudiou agressões e destacou que uma comissão de representantes já tinha uma reunião agendada com o executivo. Enquanto o impasse continua, a expectativa é pela chegada da nova empresa responsável pelo transporte coletivo. A JTP Transportes deve assumir a operação no início de setembro com uma frota de 120 ônibus, sendo 60 veículos novos, equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, carregadores para celular, acessibilidade e sistema de monitoramento por GPS. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Agora são 11:50, 11:50 no Acre. Você está ouvindo Gente em Debate. Pois é, falando a respeito desse protesto que aconteceu ontem em frente à Prefeitura de Rio Branco, relacionado ao transporte coletivo, pois é, estudantes da Universidade Federal do Acre voltaram a protestar na manhã desta terça-feira contra a crise no transporte coletivo de Rio Branco. O grupo bloqueou a entrada e a saída do campus da UFAC na BR-364, causando congestionamento. Os manifestantes cobram medidas urgentes para garantir o acesso às aulas e defende a adoção de um semestre acadêmico atípico para evitar prejuízos aos estudantes. Segundo o movimento, as promessas de aumento da frota de ônibus não são mais suficientes diante dos problemas enfrentados há anos. Pois é, vamos aguardar para ver se chega aí uma solução essa questão do transporte coletivo aqui em Rio Branco, que realmente tem um tempo já que a população reclama da situação dos nossos ônibus, que a prefeitura possa resolver e que os estudantes que estão aí fazendo os seus manifestos, que é justo manifestar de forma passiva, não de forma agressiva. Quer manifestar, meu amigo? Manifeste, mas não quebre nada, não queira ser o cidadão, o salvador da pátria, tá bom? Como aconteceu um princípio de tumulto aqui em frente à prefeitura ontem. Então, quer manifestar? Manifeste de forma responsável. É só uma dica que eu te dou.
Até porque, Damião Viana, quebrando tudo não resolve nada, ainda perde a razão, ainda fica fechado. Aí não é legal, não. Vai banalizar o que tu tá tentando defender, né?
Busque os seus interesses no sentido coletivo, mas não queira criar situação, não queira criar tumulto, tá bom? Agora são 11:53 no Acre, interesse de todos, né? Você reivindicar por melhoria no transporte coletivo, por melhoria na educação, por melhoria na saúde, por melhorias, é legal. Agora, querer criar, querer tumultuar, não. Você perde toda a sua razão. Então, reivindicar é justo, tá bom? É só uma dica aqui para você.
Operação Multa resulta em apreensões no Francisco de Oliveira Conde e se estenderá ainda este mês no interior. Ivan de Carvalho.
A 12ª edição da Operação Multi foi realizada em nossa capital no último sábado. Toda a estrutura e amparato da Polícia Militar e IAPEM fizeram vistoria em 16 celas de vários pavilhões do presídio Francisco de Oliveira Conde. Carregadores, celulares e produtos ilícitos foram apreendidos. O presidente do IAPEM, Leandro Rocha, falou da importância desta operação e a parceria entre os governos federal e estadual.
É uma parceria do governo federal, do governo estadual, através do Ministério da Justiça, SENAPEM, Polícia Penal Federal e Polícia Penal do Estado do Acre. O objetivo dessa operação é o combate ao crime organizado, que tem como fundamento a retirada dos objetos ilícitos de dentro das unidades penais, como aparelhos celulares, materiais pontiagudos, artesanais, que colocam em risco a segurança das unidades penais e também colocam em risco a nossa população através da comunicação.
No decorrer deste mês, outros presídios também passarão pelo mesmo procedimento, com o mesmo amparato que foi utilizado na nossa capital. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Pois é, rapaz, aí o Ivan de Carvalho trouxe essa informação, né, dessa operação que aconteceu no presídio Francisco de Oliveira Conde, né, e se estenderá também para presídios no interior do estado, né? Vamos aguardar para que possa ser feita essa revista e tire lá de dentro qualquer coisa que possa
atrapalhar na ressocialização dessas pessoas que estão privadas de liberdade. Seguindo com Jefferson Dourado, Thaís Caroline. Ah, não, Jonathan.
Vamos. Me deixa confusa agora.
Não, tá tranquilo, segue.
Há menos de um mês da Expo Acre 2026, seguem os preparativos no Parque de Exposições Will de Viana para receber o maior evento do estado. Jonathan Costa vai trazer mais detalhes.
Há menos de um mês para a Expo Acre 2026 em Rio Branco, os preparativos, o espaço, seguem sendo feitos no Parque de Exposições Will de Viana desde a última sexta-feira, dia 10. A primeira etapa dos trabalhos envolve a limpeza completa com retirada de entulhos, manutenção das áreas comuns e melhorias na infraestrutura que deve receber expositores e visitantes durante o evento previsto para ocorrer de 1º a 9 de agosto. Segundo o secretário de Estado da Casa Civil, Cristóvão Pontes de Moura, o trabalho de organização inicial do espaço deve ser concluído até a próxima quarta-feira, dia 15. De acordo com ele, a limpeza é feita por equipes da Prefeitura de Rio Branco, que disponibilizou mais de 300 trabalhadores e 30 máquinas para os serviços. Além disso, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, o DERACRE, também trabalha na recuperação das vias de acesso ao Parque de Exposições. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Jonathan Costa. Agora são 11h57. Thaís, vamos embora, Thaís?
Vamos, mas antes de ir embora...
Mas me diga uma coisa, a sua live aí, muita gente aí acompanhando a live...
O pessoal tá interagindo horrores.
Mandando mensagem?
Claro, inclusive estão exigindo aqui um alô
pra
especial...
Quem?
O Vitor Alexandro, o meu amigo eterno apaixonado.
É, o Vitor Alexandro?
Isso.
Sempre apaixonado?
Sempre apaixonado esse rapaz, você não tem noção.
Oh.
E ele também é um rapaz das lives lá de Porto Acre.
Tá lá, ele tá em Porto Acre?
Ele é de lá.
Ah, ele é de lá, mas ele tá agora lá, tá aqui em Rio Branco? Deve estar lá em Porto Acre.
Me diga, Vitor.
Mas, Vitor, meu irmão, um abração para vocês em Porto Acre.
Nos acompanhou aí, pediu um alô especial e a referência dele é de um eterno apaixonado.
É?
Sempre.
Ah, ser apaixonado é bom.
E de quem já falamos aqui, que foi o Dog Jamaica, ele ainda mandou aqui, Damião.
Opa.
Vamos comer um manjar assado com macaxeira.
Comeu
chama
a
Thaís e a Jesse. Manjar assado.
Manjar assado. É um
com
peixe, deve ser um peixe, né?
É?
Eu não sei, manjar...
Depois mande fotos, Dog Jamaica.
Francisco, você sabe o que é um manjar assado, Francisco? Eu não sei, não. Francisco está aqui montando as câmeras aqui. Muito em breve, a Rádio Difusora Criana vai estar com frequência de 104,5 FM e você vai poder acompanhar também as imagens do futuro, né?
Ei, temos que ir embora, que a Darlene já tá lançando aquele olhar lá. Falei, meu horário.
Eu vou te falar, Thaís, tu tá gostando, tá?
Ah, eu super.
Claro. Abração para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, fique com a programação local na sua cidade e aqui segue o Lance Esportivo. Se você vai seguir com o Lance Esportivo, tá chegando aí Alberto Casas,
Darlene Cardoso
e Zezinho Melo. Vamos embora?
Bom almoço a todos.
Fique com Deus.
Até amanhã, que com ele nós vamos.
Nós vamos agora. Tchau.
Encerramos aqui Gente em Debate. O programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
BYD é do Brasil. BYD é Ravieira. Com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627. Com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0%. Carregador Wallbox grátis. King GS 2627. O rei das ruas. Com até 1.200 km de autonomia combinada. Por 175.990. Com taxa 0%. Ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5. Por 249.990. Mais taxa 0% em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Ravieira. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 3 minutos. Está chegando na Difusora M, na Aldeia FM, o Lance Esportivo. Hoje é uma bela terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12:04, boa tarde, Jota Melo.
Boa tarde, Alberto, boa tarde a todos os ouvintes aí do Lance Esportivo e a equipe 1400.
E hoje tem a primeira
que vai decidir quem vai para a final, J. Mello?
Vai ser difícil. Hoje tem, lá na Arena da Floresta.
Tem também daqui a pouquinho, 14h, na TV. Cazé TV.
Cazé TV.
Tem quem? Espanha e França, França e Espanha.
É isso mesmo, a rivalidade, tá aí.
Mbappé e Lamine Yamal.
É os dois.
E hoje tem aqui, né, Darlene Cardoso está escutando e assistindo aqui, nossa produtora aqui do programa, né? É, vamos então dar um giro.
Os destaques do dia.
Espanha e França decidem hoje o primeiro finalista da Copa do Mundo. Vasco apresenta seu novo técnico, é Pedro Manuel. Mercado da bola. Flamengo tenta atravessar River Plate para contratar o argentino Thiago Almada. Corinthians é punido pela FIFA com novo transfer ban por dívidas. Torneio de voleibol de praia será disputado novamente na ABB. Federação e clubes se reúnem com a prefeitura em busca de isenção do IPTU. Enfim, já se tem uma data para o início da Copa Amadora de Rio Branco. E basquete acreano conquista o segundo lugar e garante vaga nacional. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.